Amém, gente? Você pode assentar-se. Quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê no impossível? Então vamos ler a Bíblia. Vamos ver bem um impossível bíblico daqueles que são impressionantes. Aliás, todo impossível é impressionante. Quando ele é vencido, se torna algo impressionante. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 43 e 44 na Nova Versão Internacional. João, capítulo 11, versos 43 e 44. Sua Bíblia eletrônica, seu smartphone, sua Bíblia de papel. Quantos tem Bíblia de papel ainda aqui? Só para eu ter uma ideia. Levanta aí a sua Bíblia, eu sou desse tempo. Saudade, vamos matar a saudade agora. Você está com a sua Bíblia de papel aí, que benção, olha aí. Tem jovem com Bíblia de papel, glória a Deus. Glória a Deus. Muitos veteranos com Bíblia de papel. Agora você está com seu smartphone aí, levanta seu smartphone. Consagra teu smartphone, hein? Consagra teu smartphone. Louvado seja Deus. João 11, 43, 44, pela NVI, a Nova Versão Internacional diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhes disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém, gente? Nessa noite eu quero meditar com você sobre o tema depois do impossível. E eu pensei nesse tema, gente, porque pensei que o ser humano, obra-prima da criação, o ser humano tão fantástico, o ser humano tão engenhoso, o ser humano tão inventivo, existem situações em que essa engenhosidade consegue resolver, é ou não é verdade? O ser humano começa a se debruçar, começa a pensar e as coisas são solucionadas. Existem situações em que, por exemplo, pastor Clóvis, a medicina consegue resolver. Um bom médico, um agrupamento ali de remédios, ali, fármacos, olha aí. E a coisa acontece, vá ao médico, vá à médica, não deixe de ir. Não fique pensando que você é super-homem ou super-mulher, você precisa ir ao médico. Há coisas que médicos resolvem. Há outras situações, por exemplo, que o dinheiro consegue resolver. O recurso na hora certa, aplicado de maneira adequada, consegue trazer uma boa resposta a uma demanda que eventualmente a gente passe na nossa vida. Mas existe aquele momento, meus irmãos e irmãs, você que está cultuando conosco pela igreja digital, em que nada disso funciona. Toda a capacidade humana chega ao fim. E o capítulo 11 do Evangelho segundo João começa exatamente aí, onde não há mais esperança, onde não há mais recurso, onde não há mais vida e qualquer solução parece impossível. E é nesse momento, no momento do impossível, que Jesus chega. Amém, gente? Continua chegando até hoje. No momento do impossível, ele chega. E sabemos pela sua palavra que para Deus não há impossível. O contexto de toda essa história do Evangelho segundo João, capítulo 11, é interessante, cabe conhecermos um pouquinho mais. O Evangelho segundo João é bem diferente dos outros três. Se Mateus, Marcos e Lucas guardam muita semelhança entre si, João é bem diferente. João constrói a sua visão da vida de Jesus no seu evangelho a partir de alguns sinais selecionados e dá muita, muita importância à paixão propriamente dita. E a ressurreição de Lázaro é o último desses grandes sinais. Agora, pensa bem, quando você, se você chegar em casa, não agora, chegar em casa e resolver pegar o Evangelho de 2 João para dar uma folheada, vou conferir aquilo que o pregador falou, você dá uma olhadinha, você vai ver que há sinais até exatamente esse capítulo, e depois há uma preparação, toda uma preparação para a paixão, E qual é o ápice da paixão, gente? A ressurreição de Cristo, não é verdade? Cristos morriam naquela época. Olha só que coisa. Cristos morriam, supostos Cristos morriam. Mas Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, ao qual nós servimos, o Filho de Deus, o próprio Deus, só Ele ressuscitou. Só Ele venceu a morte. Agora vejam, o último grande sinal vai falar de uma ressurreição. É como se João estivesse preparando seus leitores para o seguinte, preste atenção nisso aqui, é isso que vai acontecer no final dessa história. Ele vai vencer a morte. Nós não estamos falando de uma morte definitiva, nós estamos falando sim da ressurreição, e o Filho de Deus haverá de ressuscitar. Um evento sem precedentes na história. A ressurreição de Lázaro, então, seria o auge desses sinais. Depois da ressurreição de Lázaro, gente, a liderança judaica daquela época resolve firmar um pacto. Vamos matar esse Galileu. Ele não pode mais continuar fazendo esse alvoroço todo que ele está fazendo. Então vejam que ironia terrível. Dar vida a Lázaro custaria a vida do Senhor. E aspectos aqui, gente, nessa passagem, toda ela, do capítulo, do versículo 1 até esse que nós lemos, que eu quero destacar com vocês. Eu separei três aspectos através das seções, dos agrupamentos de versículos que compõem este Evangelho segundo João, capítulo 11, a partir do verso 1. E o grande aspecto que eu destaco aqui inicialmente, eu não sei se você vai gostar de ouvir isso, mas é preciso dizer a você, Jesus nem sempre chega quando nós esperamos. Pastor, que palavra é essa? Pois é, exatamente isso nós lemos aqui. O conjunto de versos aqui, do primeiro verso até o verso 16, nos conta exatamente essa história. Lázaro, Maria e Marta faziam parte de uma família que Jesus gostava muito. Aliás, o texto chega a deixar claro que Jesus amava esses irmãos. Porém, Lázaro adoece. E as irmãs tratam de contar logo sobre essa doença para Jesus. Eu imagino, gente, que era algo extremamente sério, porque elas resolvem falar logo para Jesus. Agora vejam. Jesus recebe a notícia e o que acontece? Você conhece essa história? O que ele faz? Ele vai imediatamente para aquele lugar? Não. Ele fica no lugar onde ele estava e não era tão longe assim, cerca de 3 quilômetros. Ele fica mais 2 dias. Não por acaso, ele fica mais 2 dias. O amor não impediu a demora. Aliás, aprenda. Muitas vezes, a demora faz parte do plano e do propósito de Deus. Você recebe essa palavra? Pastor, é preciso ter muita paciência, muito discernimento daquilo que Deus quer para entender isso. Pois é verdade. É verdade. Às vezes a demora, não é, Fernanda? Às vezes a demora faz parte do milagre. Às vezes a demora é parte do propósito de Deus para te amadurecer, para te tornar uma pessoa ainda melhor, para fazer de você aquela pessoa que Deus quer e está lapidando. Você recebe essa palavra? Está demorando? Ele não deixou de te amar porque está demorando. Ele não deixou de amar você, não deixou de amar a tua família porque está demorando. A demora não diminui ou apaga o amor do Senhor. Mas por que, pastor, então o senhor trouxe isso aqui? Precisava dizer isso para você, porque há pessoas que confundem silêncio com ausência. Há pessoas que confundem o silêncio com ausência. O silêncio nesse momento não significou que Deus não soubesse, ou que Deus não amasse. Eu quero dizer para você a mesma coisa. o possível silêncio de Deus acerca dessa questão que você trouxe aqui, talvez um impossível, não significa que Deus está te ignorando, ou que Ele não te ame, ou que Ele não está aí, ó, sabendo de tudo, observando você, amando você, cuidando de você, sem até que você nem sabe. Então, se você entrou aqui nessa noite com o impossível e esse negócio está te incomodando, fica calmo. Deus sabe, Deus cuida e Ele ainda ama você. O silêncio não apagou o amor de Deus por Lázaro e Ele não apaga o amor de Deus por você, meu irmão, minha irmã. Talvez você já tenha, ou alguém, né, já tenha mandado várias mensagens para o Senhor: olha, estamos doentes, estamos sem emprego, estamos passando um sufoco daqueles. O possível silêncio de Deus não significa que Ele não está atento, não significa que Ele não sabe. Sim, Ele sabe. Ele sabe que no final de tudo isso você vai sair melhor. Você recebe essa palavra? No final de tudo isso você vai sair um homem melhor, uma mulher melhor, a tua família vai sair mais edificada dessa história. Porque Deus ama você. Porque Deus nos ama. Deus, preste atenção nisso que eu vou dizer agora, uma frase simples, muito simples. Mas anota isso na tua mente, no teu coração, quem sabe bota lá num ímã de geladeira, bota lá na tua geladeira, num lugar onde você veja todo dia. Deus não está atrasado. Amém? Deus não está atrasado. Repete comigo. Deus não está atrasado. Diz para a pessoa do seu lado aí, ó. Deus não está atrasado. Ele vai chegar na hora certa. Não se desespere, não se perca em maus pensamentos. Ele sabe o tempo adequado. O teu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro virá dele, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, que conhece todas as circunstâncias. Ele é o Rei Todo-Poderoso. E a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos surdos. Ele está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo a tua prece e vai agir na hora certa. Amém. Ele virá. Ele virá. Amém. O segundo aspecto. Jesus chega quando praticamente todos já perderam a esperança. Eu fiquei na dúvida qual tema eu ia colocar nessa reflexão. Depois do impossível ou 4 dias? Pastor, 4 dias? Pois é, 4 dias. 4 dias é um. Eu vou explicar aqui. Mas é parte do texto, do capítulo 1 até esse verso 44 que nós lemos. Quando Jesus chega, aliás, ele chega em Betânia. Quando ele chega lá, Lázaro está morto há 4 dias. Marta vai ao encontro de Jesus. E ela não deixa de lamentar, ela é um ser humano. Pastor, eu tenho medo de reclamar, eu tenho medo de ficar lamentando. Bem-vindo ao mundo real. A gente fica triste. A gente fica triste. A gente chora, a gente lamenta. Marta chega diante de Jesus e, poxa, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão estaria vivo. É a fala dela. Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E esse diálogo é impressionante, porque Jesus olha para aquela mulher, sua amiga, e fala: ele há de ressuscitar. Agora veja, o irmão está morto há 4 dias, ela lamenta diante do Senhor: olha, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus diz para ela, com uma naturalidade impressionante: ele há de ressuscitar. A cabeça judia de Marta recebe aquela informação com todo o arcabouço cultural e religioso que ela tinha. Ela olha para aquela fala de Jesus, ela ouve aquilo, gente, e não consegue deixar de pensar no final dos tempos. É essa a imaginação dela. Olha, Senhor, tudo bem, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E por que ela pensa isso? Por causa dos 4 dias. Já eu explico. Jesus entende o motivo pelo qual Marta não alcançou o que ele quis dizer. Então ele desenha. Como a gente? Às vezes a gente não entende e alguém precisa desenhar para a gente, né? Se um dia você vier conversar comigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou muito cartesiano. Eu preciso muito que desenhem para mim as coisas. Eu preciso que liguem os pontos, aquela coisa toda, ponto A, ponto B, eu sou desses. O que talvez, né, eu sou esforçado. Então eu fico vendo várias vezes aquele negócio até tentar aprender. Mas meu raciocínio analítico é um exercício. Então eu gosto muito daquelas coisas muito bem didáticas. E eu penso que Jesus aqui olhou para Marta, rapaz, Marta, você é parecida com o Rogério. Ele ainda não nasceu ainda, vai nascer, mas ele é parecido contigo. Vou desenhar para você. Então Jesus diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Gente, essa é a frase, olha, eu sei que tem muita frase importante na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas essa frase aqui é impressionante. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? O diálogo ganhou muita densidade com essa fala de Jesus. E ela responde, ela conhecia Jesus, ela responde sim. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. O judaísmo, gente, possuía algumas crendices, como muitas das religiões até hoje. Uma delas é que quando alguém morria, o espírito da pessoa pairava sobre o corpo por 3 dias. Olha que informação importante para a gente entender o contexto desse negócio. O judaísmo, ainda que isso não estivesse nas escrituras judaicas, o nosso Antigo Testamento, eles acreditavam nisso. Muitos. João traz essa informação aqui, está embutido aqui. O espírito pairava sobre o corpo do morto por 3 dias. Mas no 4º dia, quando o corpo apresentava os sinais da decomposição de forma visível, um mau cheiro inclusive, ali não tinha mais jeito. Entenderam os 4 dias? Entenderam agora porque 4 dias é um momento tão importante dessa passagem? O 4º dia, meus irmãos, marcava a chegada do impossível. 4 dias marcava a chegada daquele ponto que não tem mais retorno. Já era, Lázaro se foi definitivamente, porque 4 dias se passaram. É por isso que Marta vira para Jesus e fala com sentimento, com emoção, com a sua cultura, com a sua religiosidade: Senhor, já cheira mal, porque já fazem 4 dias. O limite humano estava ali, posto diante de todos. João registra isso, para que 2000 anos depois a gente aprendesse. Essa fala, ela não está aqui por acaso. Ela é o testemunho daquilo que aquela mulher vivia naquele tempo. Por isso, quando muitos pregadores falam, muitos dos nossos professores da escola bíblica falam, muita atenção ao contexto É para que a gente possa entender uma situação como essa. Eu repito, vou repetir essa informação porque ela é muito importante. As fontes rabínicas mais antigas registravam essa crença popular, de que o espírito pairava sobre o morto por até 3 dias, na esperança de que pudesse, de alguma maneira, reentrar naquele corpo. O limite da esperança aos 4 dias havia chegado ao fim. Para a tradição judaica, toda e qualquer esperança para Lázaro havia ido embora. Mas aí o que que Jesus responde? Olha o diálogo dele com Marta. Eu, Marta, sou a ressurreição e a vida. Acima de qualquer tradição, acima de qualquer religiosidade, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não chega, gente, assim, Jesus não chega falando assim, olha, eu faço algumas ressurreições, eu me aproveito desse período dos 3 dias aí, olha, arrebento. Não, ele usa uma das expressões, olha que texto rico, uma das expressões mais impressionantes de toda a Bíblia: eu sou a ressurreição e a vida. E sabe o que que isso significa, gente? Que o centro do milagre não é o milagre. O centro deste milagre é a pessoa de Jesus Cristo. Você recebe essa palavra? O centro daquilo que vai acontecer na tua vida é o Senhor Jesus. Se você está esperando algo tremendo, espere no Senhor Jesus e não na tua capacidade ou na capacidade de quem quer que seja. É por isso que a gente ora. Mas a autoridade e poder vem do Senhor, vem de Jesus. Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder, e não negocia isso. E não negocia isso. Ante a impossibilidade, Jesus afirma que estaria acima de tudo aquilo. Por isso eu preciso dizer, talvez você tenha chegado aqui, ou esteja cultuando conosco, na igreja digital, com seu impossível aí, incomodando você, aquele impossível que, sabe, você não consegue, não tem conseguido superar, e já tentou de todas as maneiras. Eu vou falar da forma mais simples que eu posso falar isso: o nosso Senhor Jesus Cristo está acima de qualquer impossível. O nosso Senhor Jesus Cristo está acima de qualquer impossibilidade que esteja pairando sobre a tua vida. E eu não quero me prender aqui à área médica, mas qualquer coisa que possa, diante das suas forças, parecer impossível, Cristo está muito acima disso. Esta realidade que nós vivemos não limita o poder de Deus. Esta realidade que nós vivemos não está acima do poder de Deus. Ele é tudo em todos, Ele pode todas as coisas, Ele é todo poderoso. Ele é o Senhor. E o grande convite desta noite é que você abra o seu coração e a sua mente para saber que, para além do impossível, há alguém. O Senhor Jesus está lá, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o próprio Deus. Amém, gente? O terceiro aspecto que eu entendo, que eu percebi, são muitos, mas que eu queria trazer aqui para você nessa noite, é que a voz de Cristo é a última palavra. Não é impossibilidade. A voz do Senhor é a última palavra. A última sessão, dos versos 38, ali é o texto que lemos, 43 e 44, dão forma a isso. Jesus chega no sepulcro e, pesquisando um pouquinho sobre esse tema, um comentarista judeu convertido, ele fala que alguns túmulos, eles eram mais profundos, não era como se Jesus tivesse chegado ali no túmulo, Lázaro vem, e Lázaro estivesse ali, talvez houvesse um caminho por dentro, onde Lázaro estivesse um pouco mais longe. Por isso o texto diz que Jesus brada em alta voz: Lázaro, levanta e vem para fora. Agora, é Agostinho que dá um tempero homilético para essa fala, quando ele diz que Jesus usa o nome de Lázaro, porque corria o risco dele, se ele não dissesse o nome de Lázaro, todos os mortos se levantariam e ressuscitariam ante o poder da fala do Senhor. Você já pensou? Por isso que foi Lázaro. Lázaro, levanta e vem para fora. Você já pensou? Não é, gente, não, isso não está no texto, é uma inferência apenas. Mas você já pensou? Levanta e vem para fora, vem todos. Sabe por que isso? Porque Ele é todo poderoso, não há impossíveis para Deus. Ele é todo poderoso, podia levantar tudo que foi morto de ontem, de antes, daqui para frente. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso. E eu não sei porque eu pensei nisso, quando eu estava preparando essa reflexão, é que a gente às vezes quer ajudar Deus com o impossível, e a gente às vezes até se cobra isso. Não, deixa comigo, tem uma parte, eu já preguei nesse texto algumas vezes, e há aquela coisa do tirar a pedra, isso o homem pode fazer, mas Lázaro levanta e vem, só o Senhor. Eu já usei várias vezes, mas dessa vez eu olhei para esse texto de outra forma, como se essa ansiedade por fazer alguma coisa às vezes produzisse um tipo de mal na gente. Sabe por quê, gente? Porque Lázaro não coopera com nada. Já parou para pensar nisso? O impossível vai ser superado aqui, mas Lázaro não ajuda nem um pouquinho. Lázaro não toma nenhuma decisão. E por que não? Porque ele está morto. Ali, o que a gente está vendo ali, quem produz vida não é o esforço de Lázaro. Quem doa a vida é o Senhor Jesus. Quem vence o impossível é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. É isso, gente. Não tem a ver com Lázaro. Tem a ver com o Senhor. Então, deixa Deus resolver o impossível. Cuidado com essa coisa de querer ajudar o tempo todo. Às vezes se atrapalha. Ouça mais a voz de Deus, deixe Deus agir. A última palavra aqui não foi da morte, a última palavra foi do Senhor do Universo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e há de ser. O Senhor da vida chama de volta o seu amigo, o Senhor da vida chama de volta aquele com quem ele tinha passado tantos momentos, e Lázaro obedece. A morte não pôde detê-lo, porque o impossível estava diante de alguém que podia subjugá-lo, o Senhor Jesus, aquele que subjuga o impossível, aquele que torce a realidade. Aliás, Jesus é capaz de torcer a realidade. Sabe o que é milagre? Encara milagre assim, ó. Deus estabeleceu leis, normas, regras, para que a gente possa viver nesse mundo, por exemplo. Uma delas, vou dizer aqui para você, a lei da gravidade. Na lei da gravidade, se eu cair daqui de cima, posso me lesionar. É ou não é verdade? Na lei da gravidade, o pastor Humberto, um dia foi jogar bola com a gente aqui, e tomou um tombinho. Humberto. Nós achávamos que era um tombinho. E aí, quando a gente chegou brincando, ele: é sério. Aí todo mundo: como assim é sério? E foi uma lesão séria. Mas você já viu aqueles casos do cara que cai de paraquedas? Gente, eu não estou falando que cai do 10º andar do prédio. Eu estou falando do cara que cai de paraquedas e não morre. Sabe qual é o nome disso? milagre. E sabe o que é milagre? É quando Deus olha para a lei que Ele mesmo criou para facilitar a nossa vida e fala, agora não. Está entendendo? Deus é capaz de torcer a realidade que Ele criou em teu favor. Deus é capaz de torcer o universo para te beneficiar, porque Ele é Deus, porque Ele ama você. Isso é milagre. Isso é milagre. É quando o impossível aparece diante da gente e a gente não tem uma explicação razoável. Deus torcendo as coisas a nosso favor, por mim e por você. O mesmo Cristo que chamou Lázaro para fora, que deu vida a Lázaro, talvez queira chamar você para fora também e dar vida àquela parte da sua vida que anda morta, aquela parte da sua vida que está sepultada, aquela parte da sua vida que está enfrentando impossíveis. Todos olharam para um túmulo, mas Jesus estava vendo um homem ali. Todos ali estavam enxergando tão somente a morte, o impossível, mas Jesus estava vendo o seu amigo, o seu discípulo. Todos que estavam ali sentiram de perto, muito perto, e sofreram por causa da chegada do fim. Mas Jesus viria para restabelecer e redefinir aquela história. Haveria um novo começo. É verdade que, anos mais tarde, Lázaro morreu. Mas ali, não. Não naquele momento. Aquele seria o momento da vitória sobre o impossível. E diante deste impossível, Jesus estabeleceu uma nova realidade. E talvez você tenha vindo a essa igreja, a esse culto, meu irmão, minha irmã, você que talvez esteja nos visitando, você que está cultuando conosco na igreja digital, talvez não pertença a nenhuma igreja, talvez você tenha aí com você o seu impossível também, ou quem sabe áreas da sua vida que já morreram, talvez até a sua fé. Eu quero dizer para você nessa noite, que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não somente consola os vivos, ele ressuscita os mortos, porque é o nosso Senhor. A questão nunca foi se Jesus tem poder para dar vida, porque dele é todo poder. A questão é, você vai ouvir a voz daquele que está te chamando para viver? Vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar a nossa fronte. Talvez você precise de vida mesmo. Talvez salvação. Talvez alguma relação familiar sua esteja a 7 palmos. No seu serviço na igreja, a relação com o seu filho, com o seu pai, deixe-me dizer uma coisa aqui, ainda com a sua fronte curvada, ouça o que eu vou dizer agora. Talvez você não tenha ânimo para viver mais. Talvez o seu ânimo para viver tenha morrido. E talvez você ande com pensamentos que não deveriam estar aí, nessa noite. Cristo, Jesus Cristo, pode te dar vida novamente. Pode te chamar de volta. Pode te encher de vida, pode fazer um grande milagre na tua vida e retirar de uma vez por todas esse pensamento. Que não haja pensamentos de morte na mente do teu povo aqui reunido, Senhor, daqueles que cultuam o teu nome nesse culto, que não haja pensamentos de morte, Senhor Deus, que em nome de Jesus, pelo teu poder, que haja, Senhor Deus, uma novidade de vida tal, mediante a ação do teu Espírito Santo, que meus irmãos e irmãs, ou outras pessoas que estão aqui, ou que verão ou ouvirão este culto em outro momento, possam receber de ti uma nova vida, Pai. Possam receber de ti um novo tempo. Ah, Pai. Que todos saibam que depois do impossível o Senhor está. Por isso eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você mesmo que tem aí o seu impossível. Se você quiser e apenas se você quiser ou puder, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Pode vir aqui. Pastor, eu quero colocar meu impossível diante de Deus. Essa área da minha vida que anda tão complexa, tão cheia de veneno, tão cheia de dor, tão cheia de crise. Pode vir aqui à frente, pode vir. Em nome de Jesus, sai do seu lugar, amém. Pode sair. Eu costumo dizer que em momentos de apelo, que se a nossa mente fica, devo ir ou não devo ir, é porque você deve ir. E mais do que qualquer coisa, não é um sinal para o pastor, de forma alguma. Tem a ver com aquilo que Deus pode fazer na tua vida, e você está dando um sinal para Ele: Senhor, eu estou indo. Tem um impossível que eu não estou conseguindo lidar, Pai. E eu preciso da tua boa mão sobre a minha vida.
Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro,
que viessem conselheiros aqui à frente, irmãos e irmãs, que possam orar por essas pessoas. Nós vamos fazer uma oração coletiva agora.
Quatro dias ele reviveu.
Aleluia. Deus te trouxe aqui nesse lugar porque Ele quer falar contigo, falar no teu coração. Então agora, coloca a mão no seu coração agora e diga: Deus do quarto dia, Deus do quarto dia, o Senhor te trouxe nesse lugar. Você tem esperado o mover de Deus e hoje é o momento que Ele te trouxe aqui. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. E a palavra de Deus que ouvimos hoje, agora, nos mostra que é no tempo dEle e não no teu tempo. Então hoje, o Deus do quarto dia é o Deus que faz a transformação na tua vida. Por isso, Deus, Pai, nós na tua presença estamos e clamamos ao Senhor. Tu és o Deus do quarto dia, o Deus que age após a impossibilidade. Ó Deus, unge agora cada um desses aqui que vieram diante de ti, na tua presença. Ó Deus, nós carecemos do teu milagre. Faça o teu milagre nessa noite. Entre com a tua providência. Transforme agora vidas, perdidos em salvos. Transforme pessoas que já tinham perdido as esperanças da ressurreição do milagre. Ó Pai, venha trazer pessoas para fora, pessoas que estavam mortas, esquecidas, apodrecidas no seu coração, pedrificadas. Ó Deus, que o Senhor faça mudança, transformação nessa noite. Traga para fora, ó Deus, renasça vidas nesta noite. Pai, libere a tua ressurreição. Venha ressurgir casamentos, trabalhos, projetos, sonhos, esperança, saúde. Nós carecemos do milagre na cura. Cura agora no corpo, na alma e no espírito. Ó Deus, tu fizeste a restauração completa no corpo de Lázaro. Como não pode fazer uma restauração em um órgão? Em um órgão debilitado, em um órgão que os médicos já desistiram, mas o Senhor, a tua última palavra é: eu sou a ressurreição. E nós cremos na tua palavra, Deus. Nós esperamos o sopro da tua boca e nós confiamos na tua provisão nessa noite. Por isso, Deus, Deus do quarto dia, o Deus da esperança, o Deus diante da morte e ressurreição, ó Deus, libera a tua palavra sobre cada um dos teus filhos nessa noite. Venha renascer das cinzas, venha tirar do túmulo, venha desenterrar sonhos e projetos e vida, porque tu és o Deus da ressurreição. Ó Deus, assim como tu fizeste com Lázaro, ordena, ordena, e Deus libera cada um pelo nome agora, pelo teu nome: Tiago, Pedro, João, Maria, Susana. Receba pelo nome. Deus do quarto dia te chama. Lázaro, venha para fora. Receba a ressurreição de Deus. Receba a ressurreição de Deus. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia.
Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês que vieram aqui à frente. É claro que o Senhor conhece a realidade de vocês, mas se você está precisando de ajuda, de algum apoio, perto de você pode ter um conselheiro. Procura esse conselheiro, dá teu nome e teu telefone para que a gente possa entrar em contato com você e te ajudar. Eu tenho certeza absoluta de que esta igreja não está aqui à toa. Nós somos o povo de Deus, nós somos a casa de Deus. E a gente vai ter muita alegria em ajudar você. O Deus, como nosso pastor orou, o Deus do quarto dia é o Deus que vence o impossível. É o Deus que está além do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Vai na paz. Deus te abençoe.